começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Bem, tem na área, galera, de cabeça feita. Criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quarta-feira, 8 de novembro, ano 17, com os comentários do Jorge Ramos, Jorge Vamburgo e a participação do Maurício Costa. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica, Joca Sanz, Vinícius Sampaio. Produção do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos dele. Fala, apressadinho! Começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
Santos e Vasco entram em campo logo mais pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Repórter Rodrigo Ricardo tem as informações. Vem aí, ligadão!
Vice-líder do campeonato a 6 pontos do Corinthians, o Santos ainda sonha em alcançar o título. Para manter viva esta esperança, precisa vencer o Vasco esta noite na Vila Belmiro. Para o jogador Jean Mota, está no DNA santista a busca pelo ataque. E contra o Vasco, não será diferente.
Sim, acho que, como eu disse, a gente tem jogadores de beirada muito rápidos, o Arthur e o Bruno. A gente tem ali também o Lucas Lima, que enfia bem as bolas. Então, acho que esse é o DNA do Santos, né? Um jogo para frente, um jogo rápido. E dentro de casa a gente tem que impor o ritmo. Então a gente vai ter que procurar essas jogadas de velocidade para conquistar os 3 pontos.
Jean Mota deve ficar como opção no banco para o treinador. O técnico Elano Brum deve repetir o mesmo time que venceu o Atlético Mineiro na última rodada por 3-1. No gol, Vanderlei. Lateral direito, Vitor Ferraz. Dupla de zaga, David Braz e Lucas Veríssimo. Na lateral esquerda, Caju. No meio, Alisson, Renato e Lucas Lima. No ataque, Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Já o Vasco da Gama, em 8º lugar no campeonato, com 45 pontos, ainda ambiciona chegar à Libertadores da América. O treinador Zé Ricardo não vai poder contar com o goleiro Martim Silva, liberado para servir a seleção uruguaia, e com o lateral Madison e o atacante Luiz Fabiano, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Outra baixa é o zagueiro Anderson Martins, que está contundido. Apesar dos desfalques, o Vasco vai apostar num contra-ataque para bater o peixe esta noite. O técnico Zé Ricardo deve mandar a campo. No gol, Gabriel Félix. Na lateral direita, Gilberto. Dupla de zaga, Paulão e Breno. Na lateral esquerda, Henrique. No meio, Jean, Wellington, Matheus Vital, Iago Pikachu e Nenê. No ataque, o argentino Andrés Rios. O trio de arbitragem é paranaense. Apita a partida, Rafael Trace, auxiliado por Pedro Martinelli e Rafael Trombeta. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É, Vasco da Gama e Santos, grande jogo, informações totais pela Rede Nacional de Rádio. E fora de campo, Eurico Miranda deu um grande passo para se reeleger presidente do Vasco no próximo triênio. Após a apuração que invadiu a madrugada desta quarta-feira, a chapa do atual mandatário venceu nas urnas por 2.111 votos contra 1.975 de Júlio Brandt e 421 de Fernando Horta, além de 3 em branco e 3 votos anulados. No entanto, uma urna com 475 votos será analisada pela Justiça, o que poderá alterar o resultado final do pleito. Como a diferença de Júlio Brandt para Eurico Miranda foi menor do que esse número, a oposição tentará anular os resultados das urnas. A gente quer saber, participe do programa No Mundo da Bola, mande o seu recado, diga seu nome, de onde está falando, No Mundo da Bola está com você, solta a voz nas estradas aqui na Rádio Nacional, a emissora mais querida do Brasil. Quem vence hoje, Flamengo ou Cruzeiro, Santos ou Vasco, Atlético Paranaense ou Corinthians? Mande mensagem pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, pelo Twitter, @EBCSporte, WhatsApp 21 997849503, 997849503, ou nos telefones aqui do estúdio 21 217 6918, 217 6919, perdão. Você pode falar o que você quiser, até também sobre a eleição do Vasco da Gama. Participe! E para começar o papo dos analistas do programa No Mundo da Bola, Jorge Ramos. O boa tarde é dele, o comentarista que não deixa dúvidas. Tema aberto para você, Jorginho. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo Mazella. É, com relação a essa rodada, né? É uma rodada que pode, de uma certa forma, embolar o campeonato, né, um pouco mais. Desde que o Santos vença esse jogo contra o Vasco, desde que o Corinthians não vença sua partida que joga fora contra o Atlético Paranaense. A diferença pode cair para 3 pontos. Se isso não acontecer, acontecer o contrário, o Vasco vencer o Santos e o próprio Corinthians vencer o Atlético, né, seriam 2 vitórias fora, eu acho que praticamente o campeonato fica entregue nas mãos do Corinthians. Já está, né, bem encaminhado nesse sentido. É uma rodada que se destaca com esses 2 jogos, o próprio Ponte Preta contra o Grêmio, Ponte Preta lutando para não descer, o Grêmio ali lutando para permanecer ali naquela...
No G4, no G4, a briga pelo G4.
Né? Mas com a cabeça também na Libertadores, vai fazer a final, né, já no final do mês, enfim. Né, são jogos importantes e o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras joga com Vitória, o Palmeiras que está na 4ª colocação, tem uma partida também bem difícil. Vitória não costuma jogar bem em casa, pelo menos o retrospecto recente mostra isso, mas é um outro jogo que merece destaque nessa rodada. E para quem está na parte de cima da tabela, né? Corinthians, Santos, Palmeiras, né? O próprio Grêmio, são esses os principais jogos. Agora as outras equipes buscam ali posicionamento para tentar livrar de rebaixamento ou até estar dentro da Libertadores no ano 2018.
É verdade, 17 horas, 11 minutinhos. Vamos a Brasília, onde está o equilíbrio da Nacional. Boa tarde, Jorge Vanburg.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Jorge Ramos. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. Muito boa tarde.
O tema Mazella é livre para você. Quer falar sobre a rodada ou sobre a eleição no Vasco da Gama, hein, Jorginho?
Vamos falar sobre futebol, né? A rodada... É uma rodada que ela apresenta alguns jogos bem interessantes, né? Como, por exemplo, o Atlético Paranaense recebendo o Corinthians em casa. Esse é mais um daqueles jogos que podem reacender esperanças nos perseguidores do Corinthians. O Atlético Paranaense, afinal de contas, joga na Arena da Baixada, sua casa, aquele gramado meio sintético, meio, não sei, meio verdadeiro, né? Ou muito mais sintético do que verdadeiro. Não sei se tem grama de verdade por lá, mas enfim. Então o Corinthians corre risco lá na Arena da Baixada, sim. Aquilo que o Palmeiras não conseguiu fazer, o Atlético Paranaense pode conseguir hoje, porque apesar da irregularidade que o Atlético Paranaense vem demonstrando no campeonato, mas jogando em casa é sempre um time forte e perigoso. Portanto, vamos ficar de olho nessa partida. E aí também, aí ligado a isso, nós temos o Santos e Vasco. Uma vitória do Santos e uma derrota do Corinthians coloca outra vez o vice-líder, que agora é o Santos, né, na cola do líder. Então, É muito. E o Santos, sem dúvida alguma, é favoritíssimo para esse jogo com o Vasco. Depois daquele show de horrores que nós vimos o Vasco fazer contra o Vitória, né? Nada se pode esperar desse jogo do que uma vitória categórica do Santos. Eu acredito até numa possível goleada de 3-4-0 para o Santos, porque o Vasco não tem ataque, né? É uma nulidade, não existe. Então, não acredito que de domingo para hoje o Zé Ricardo tenha dado jeito nessa situação. E ainda mais com esses desfalques todos que o nosso repórter já anunciou aí. Agora, fora isso, nós temos um jogão que é Flamengo-Cruzeiro, jogo que vai ser transmitido pela Nacional. Flamengo precisando consolidar sua posição lá no G4, esse é um outro jogo muito importante. O Botafogo jogando fora, né? Ela corre algum risco lá contra o Sport, apesar da má qualidade do futebol que o Sport vem apresentando. Considero esses os destaques. O jogo entre Ponte Preta e Grêmio, eu mesmo jogando em casa, a Ponte Preta dificilmente ganhará do Grêmio, acredito. E o Fluminense, que joga amanhã contra o Coritiba, é outro time no qual a gente também pode apostar. Eu acredito que o Fluminense vai ganhar essa partida, viu, Mazella?
Até que enfim você dá uma dentro, hein? Até que enfim, hein? Não está me irritando no início do programa, hein? Bom, e eu levantei...
Quero ficar em paz com você.
E eu levantei a bola para falar da eleição do Vasco. Eu achei que o conselheiro César iria se pronunciar, mas ficou... Não conversou contigo não, né, Vambu? Pelo jeito, o César não falou com você em Brasília. Então, o Maurício esteve lá ontem. Maurício, ia para trazer
o convidado. Vamos ouvir o Maurício, então.
Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Mazella. Boa tarde, ouvinte. Eu acho que o Fluminense não ganha, não, tá? Só para te deixar um pouco chateado. Então. Como eu acho que o Vasco perde também, eu acho que o Flamengo empata. Tá? E o Botafogo também empata ou perde.
Vai ser uma rodada.
Eu acho que nenhum carioca vai vencer nessa rodada. Oi.
Só uma coisa que eu queria dizer para você. Eu hoje vi na televisão, não sei se você viu, uma matéria mostrando um jogo entre Vasco e Santos em 1995.
Estreia do Juninho.
Que saudade. Olha, 5-3 Vasco, dois gols do
Leonardo.
Leonardo, aquele que foi contratado junto com o Juninho e depois foi mandado embora, na minha opinião, erradamente. Dois do Valdir, que na época não era bigode, era só Valdir, e um do Juninho. Agora, o gol do Juninho foi muito bonito. Agora, o segundo gol do Valdir, foi uma verdadeira pintura, né? Driblando para cá e para lá, cortando, um golaço. Então, era um outro tipo de futebol. Não é essa coisa aí que o Vasco está apresentando e que envergonha qualquer torcedor vascaíno.
Nessa época eu morava no Rio Grande do Sul e tinha um amigo santista. Eu apostei um refrigerante com ele e ganhei.
E o Juninho veio como contrapeso. Contrapeso. O Leonardo, que era o craque do Sport.
É verdade. Bom, sobre as eleições do Vasco ontem. A urna 7, que é a tal urna da discórdia, vamos dizer assim. É uma onda aqui. A chapa do Horta, do ex-candidato Fernando Horta, porque ele retirou a candidatura durante o pleito de ontem, conseguiu na justiça com que aquela urna ficasse sub judice. Por quê? Estaria acusando, no caso, que os sócios que poderiam votar naquela urna, 691 sócios, eles teriam entrado entre novembro e dezembro de 2015 para o quadro de sócios do Vasco. A grande maioria, 94%, para sócio geral. O que é o sócio geral no Vasco? Sócio geral é uma categoria de sócio, eu já fui sócio geral do Vasco, inclusive, que você não tem o título do clube. Você tem o direito a voto, desde que você pode usar toda a dependência do clube.
Sócio contribuinte, sem ser sócio proprietário.
Isso, mas desde que você pague em dia.
Sim, claro.
Não pagou, perdeu, não tem essa. E o que historicamente se diz, se vê no Vasco, é que os associados eles entram por mês entre 20 e 30 associados. E nesses dois meses teriam entrado de 600 a 70, 700 associados. Né? Vamos dizer, como o pessoal da gíria aqui do Rio gosta de falar, um bonde. Né? Muita gente ao mesmo tempo entrando de associados no Vasco. E a chapa do Fernando Horta, ela acusa que esses associados, a maioria dos associados, não teria... pago as mensalidades desde novembro e dezembro de 2015 até então.
Só se inscreveram
e aí ficaram aptos a votarem no pleito de ontem.
Mas para ser apto a votar, você tem que estar com a mensalidade em dia.
A justiça pediu os comprovantes de pagamento da mensalidade desses associados. o que até então não foi apresentado. Então, por isso que a urna estava sub judice. O que aconteceu? Os sócios que estavam lá naquela urna foram lá, votaram. A maioria esmagadora votou para presidente. Para presidente não, para chapa do atual presidente Eurico Miranda. Poucos votos para o Júlio Brandt, para a chapa do Júlio Brandt. Pouquíssimos votos para a chapa do Fernando Horta. No cômputo geral, essa chapa, essa urna, inicialmente ela não seria avaliada, não seria computada. Mas no fim das contas ela acabou sendo computada. E pela imensa maioria de votos, mais de 400 pro Eurico Miranda, ele ganhou.
Fez a diferença e acabou levando
ele ganhou
a eleição.
Se você tirar essa urna número 7 do cômputo geral, o Júlio Brandt, a chapa do Júlio Brandt, vence as eleições do Vasco. Então, o que acontece? Hoje, o presidente do Vasco ele só muda no ano que vem, né?
Porque o Eurico vai até dezembro.
É, o mandato dele é conselho, até dezembro. Para o conselho deliberativo então, do Vasco.
Até dezembro ele é presidente.
Até dezembro ele é presidente. A chapa do Júlio Brandt, que é a chapa sempre Vasco, que se aliou à chapa do Alexandre Campello, que se aliou no final das contas, no meio do pleito ontem, às 3 horas da tarde, à chapa do Fernando Horta também, eles pretendem ir à justiça, pretendem terminar com, acabar com a validade dessa urna número 7.
O que vai decidir, então, vai ser na justiça.
Na justiça.
A juíza, meritíssima, vai ter que dizer se a urna... É legal ou não? Em resumo é isso.
Essa urna ela foi lacrada e ela vai ser levada, até hoje à tarde não tinha chegado ainda, a 52ª Vara Civil do Rio de Janeiro, ela vai ser levada pela Polícia Militar, essa urna, para ser analisada pelo sistema judiciário aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente vai ver o que acontece.
Fala, Jorge Ramos.
Olha, é uma situação que poderia ser evitada com muita facilidade, porque primeiro você tem uma urna exclusiva para essas pessoas que foram incluídas em 2015, como o Maurício citou. Outra coisa, geralmente, né, quando você faz uma eleição, existem os fiscais, né, dos candidatos, né, que estão fiscalizando, e também até o Ministério Público pode estar lá fiscalizando. Então, você chega, apresenta sua carteira, a relação, saber se você está em dia.
Exato,
com uma fiscalização.
Assim que funciona, exatamente.
Deveria ser assim. Mas aí o que acontece? Houve uma eleição e que isso não foi verificado, né? E que causou essa bulha toda. Eu acho, inclusive, não sei se é a opinião do Maurício que esteve lá, acompanhou de perto, que a eleição devia estar sob júdice. Por quê? Porque existiu uma possibilidade, né, de alguns votos não serem considerados. Então não poderia haver... tanto que houve uma comemoração dupla, né, não poderia ser oficializada. Não foi ainda, mas essa urna não poderia ser contabilizada, no meu modo de ver. A eleição ficaria sob júdice, essa urna. Agora, contabilizaram a urna, aí a situação comemorou, a própria oposição também comemorou, mas, né, na realidade não foi uma coisa transparente e clara. E agora a justiça vai decidir. Já houve, não é a primeira vez, Maurício, o Roberto Dinamite conseguiu anular uma eleição que ele perdeu e depois na nova eleição ele acabou vencendo.
Houve uma eleição em 2008,
Maurício, só rapidinho para ser ouvinte e também acho que todos nós aqui. Nas outras urnas também não foi pedido comprovante de pagamento?
Não,
em nenhum momento.
Tá a lista de sócios aptos a votarem. Se o seu nome tá na lista, você pode votar.
Então o cara não tem que provar nada. Então, sou o Ricardo Moraes Mazzella.
Se seu nome tá lá, tá apto a votar, o que a justiça vai fazer? Pedir à Secretaria do Vasco os comprovantes. E aí vai caber à Secretaria do Vasco mostrar os comprovantes de pagamento desses associados. Entendeu?
É que foram todos numa urna só. Esse é que é o problema.
É engraçado isso, né?
Enfim.
Mazzella. Fecha o assunto que 17:22, Jorge Vamburg.
Mas ela, data ver, né, Sua Excelência, doutora juíza, cujo nome eu não sei, errou. Errou na sua decisão, porque é simples assim, conforme vocês falaram. Está apto, está lá na relação. Pagou a mensalidade, está em dia, pode votar. Não pagou, não pode votar. Então, ela errou na decisão de mandar que todos esses sócios votassem, que os votos deles fossem colocados numa urna à parte e depois fossem contabilizadas. Foi ela que mandou, foi ela que considerou válida essa urna no momento da eleição e depois vai analisar. Eu não sei se é possível, até que por falta de tempo, ela não tenha analisado antes a vara, não tenha analisado antes a legalidade desses sócios. Agora, se não existe comprovação, se o clube não enviou, se não comprovar, a urna não vale. Agora, tudo isso foi por quê? Porque tinha que comprovar na hora lá, tá em dia, não está. Aparentemente, pelo que o Maurício está contando, esse pessoal votou sem precisar comprovar nada que estava em dia ou não estava. Então foi um erro da juíza ao mandar todo mundo votar numa urna. Então essa é a questão. Deveria ser o seguinte, é como todos os outros sócios. Está em dia, pagou a mensalidade, foi regularmente inscrito e tal. Pode votar. Tinha que ter uma lista lá para fazer isso. E não mandar votar, botar uma urna, fazer uma urna separada, para depois contabilizar os votos, para depois mandar para a justiça, lá para a vara, para ela analisar. Olha, essa decisão foi absurda.
Fecha, Maurício, o assunto. Então é isso. Aí a gente fica esperando se a chapa do Júlio Brandt com o Alexandre Campello, se eles realmente vão entrar na justiça. Existe essa antecipação de ter essa liminar da juíza, essa urna 7.
A liminar foi dada para poder...
Antes do pleito. Antes do pleito. Essa urna tá sub júdice ainda e vai ter que ter a decisão, o julgamento do mérito. Então essa urna volta para a juíza e ela vai jogar o mérito para saber se houve ou não, de acordo com a justiça, fraude ou não nessa eleição do Vasco.
Exatamente. Só para arrematar, o Maurício já fechou tudo, o Hamburger. É só que essa poderia ter sido evitado. Existem formas de você evitar a fraude, a possibilidade, ou diminuir pelo menos a possibilidade de fraude. Isso não foi feito. Tá dando essa bulha toda. E no Vasco já aconteceu isso outras vezes, como em outros clubes também.
17h25, Luiz Ferreira, boa tarde, meu garoto.
Boa tarde, meu garoto Ricardo Mazella, os amigos ouvintes aqui no programa do Mundo da Bola. Nossa live no Face está aqui bombando o Alex Toche. Ele diz, Eurico Miranda no Vasco tem tudo para ganhar novamente. Ele acha que a situação não vai ser revertida. O Domingos Cunha, boa tarde, amigo Ricardo Mazella. Estou na escuta do melhor programa de rádio. Abraços para você.
Outro!
A Maria Célia Soares Santos, vencem hoje Flamengo, Vasco e Corinthians. Pelo menos esse é o meu desejo.
Boa!
A Rafael Távora, manda um alô para Fortaleza, Mazella. E o Fogão hoje vai voltar a nos dar alegrias.
Fala, Rafinha! Será que o Fogão vai chegar, Rafinha? Um abraço, garoto!
E o Edson Rigueto, sou botafoguense, estou assistindo de Santo Antônio da Patrulha, do Rio Grande do Sul. Ótima transmissão. Abraços.
Outro.
E o Ailton, de Nova Iguaçu, tem que anular essa eleição e fazer outra no Vasco.
Ailton, um abraço, meu garoto. Tudo aí. Vem 17h25. O que vamos fazer agora, cabecinha?
Foi o jornalismo.
Nacional. Jornalismo. Chama o jornalismo, cabeça.
Jornalismo, Departamento de Jornalismo em Ação, governador Luiz Fernando Pezão indica líder de sua bancada na Alerj para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A vaga foi aberta após descoberta de esquema de corrupção no TCE. A reportagem de Tatiana Alves.
O deputado estadual Edson Albertassi, do PMDB, foi indicado pelo governador Luiz Fernando Pezão para ser o novo conselheiro do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pezão encaminhou a indicação do parlamentar à Assembleia Legislativa nesta terça-feira e aguarda a decisão da Comissão de Normas Internas, que decidirá sobre a aprovação do indicado ao TCE. Albertassi passará por uma sabatina e, caso seja aprovado pela comissão, terá a indicação votada pelo plenário da Alerj. Edson Albertassi é parlamentar há mais de 20 anos. Ele é o líder do governo na Assembleia e, recentemente, articulou a aprovação de várias votações importantes, entre elas a do pacote de medidas de ajuste fiscal para o Estado. O deputado foi indicado para a vaga que pertencia ao ex-conselheiro Jonas Lopes, que se aposentou em setembro do ano passado, após ter confessado participação em esquema de corrupção no Tribunal de Contas do Estado. Lopes firmou um acordo de delação premiada na Operação Quinto do Ouro, na qual 5 conselheiros do órgão chegaram a ser presos em março deste ano. Dias depois, a prisão foi revogada, mas os conselheiros foram afastados de suas funções por determinação do Superior Tribunal de Justiça. O TCE informou que não vai se posicionar em relação à indicação do deputado para conselheiro. Procurada para repercutir a indicação de Albertassi ao cargo, a Alerj não deu retorno até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dona de uma personalidade forte, ela desafiou padrões sociais e caiu no mundo para tocar sua viola em paz. Sorte dela e da música brasileira, que assim conheceu o talento imenso dessa pantaneira que estreou em disco depois dos 60 e foi parar na lista dos 100 mais da revista americana Guitar Player. Helena Meirelles é a personagem do Estúdio F neste sábado, às 21 horas, com reprise no domingo às 6 da manhã, aqui na sua Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. O microfone esportivo do Brasil, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A TV Brasil vai apresentar logo mais às 9h30 um programa especialíssimo sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Especialistas e convidados especiais vão debater diversos assuntos, dar dicas e orientar os estudantes para as provas que vão acontecer no próximo domingo. Você não pode perder. Caiu no Enem, um programa especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Vai ser logo mais às 9h30 da noite na TV Brasil. Fique ligado.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A vencedora da maratona nos Jogos do Rio de Janeiro, a queniana Jemima Sungong, foi afastada por 4 anos após ser pega em um exame antidoping feito fora de competição. A punição foi anunciada depois de um tribunal ter rejeitado sua justificativa de que a substância EPO entrou em seu organismo depois de ser tratada em um hospital do Quênia antes de cair no doping. O tribunal não encontrou nada em relação à sua visita ao hospital e ao tratamento para uma gravidez ectópica fora do útero, que foi alegada por Sungong. A notícia foi repassada após uma decisão divulgada pela agência antidoping do Quênia. O painel do júri diz que a história do hospital, informada por Sungong, de 32 anos, era inconsistente. Sungong se tornou a primeira mulher queniana a ganhar um ouro olímpico na prova da maratona quando triunfou nos Jogos do Rio de Janeiro. A queniana também foi campeã da corrida de São Silvestre em 2016. Ela falhou em um teste antidoping fora de competição no dia 28 de fevereiro e foi banida por 4 anos, contando a partir do dia 3 de abril, data em que a suspensão provisória foi anunciada. A punição deixará a queniana de fora do Mundial de Atletismo de 2019 e dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
17h32, dando sequência no programa No Mundo da Bola, tá chegando Maurício Costa. Ué, com as últimas do futebol internacional, hein? Não é internacional?
Internacional, seleção brasileira, por aí vai.
Ah, pensei que era aquele boletim bacana que ele faz.
É o boletim, só que é um boletim ao vivo.
Ah, bom! Tá bom, então fala.
Maurício Costa. Obrigado, gente. É porque a seleção tá treinando de manhã aqui pra gente. De manhã pra eles lá na França, que a seleção tá na França treinando no Parque dos Príncipes, mas à tarde pra gente. Então, o treino da seleção termina poucos minutos antes do programa começar. Aí, pra não precisar ficar gravando, eu prefiro fazer ao vivo. É mais fácil, né?
É verdade.
Fazer ao vivo e aqui, contando com a presença de vocês, ainda participo também.
A gente foi conversando, resenhando, ouvindo as histórias do Valdir.
E do Valdir. mas ela, o time do Brasil vai mudar bastante, hein?
É amistoso, não é?
É um amistoso, mas mas o Tite, ele tinha um discurso totalmente diferente do que ele mostrou hoje. Desde que eu acompanho a seleção durante todas as eliminatórias da Copa, e toda a coletiva que eu ia do Brasil, ele falava, eu não quero fazer teste, eu quero botar esse time pra jogar, eu quero dar entrosamento, e teste eu vou fazer assim, no máximo 3 no time, principalmente depois que o Brasil garantiu a classificação à Copa, né? Quando tinha um cartão amarelo, um jogador suspenso, ou então um jogador lesionado. E a tendência é que ele jogue contra o Japão sexta-feira, lá em Lille, com um time muito modificado mesmo, assim, para testar muitos jogadores. Por exemplo, vamos pegar a parte da defesa. O Alisson continua, o que eu acho estranho, porque o Cássio, de todos os 25 convocados pelo Tite, o Cássio foi o único que ainda não jogou pela seleção brasileira principal. Então, o Cássio não vai entrar, provavelmente não vai entrar em campo como titular. Então, vai entrar o Alisson, e aí na direita começa o primeiro teste, ele vai botar o Danilo do Manchester City, um jogador que já jogou no Santos, depois foi pro Porto, Real Madrid, e agora tá no Manchester City. O Tite quer ver se o Danilo tem condição de ser o reserva do Daniel Alves, porque ele já testou o Fagner várias vezes nas eliminatórias. O Danilo ainda não testou. O último jogo que o Danilo jogou pela seleção brasileira foi em 2015, no amistoso contra a Costa Rica. Aí a zaga, Thiago Silva, que praticamente está garantido, seria o primeiro reserva dele, e o Jemerson. Esse jogo é muito importante pro Jemerson, porque ele tem que mostrar que ele tem condição de ir à Copa. Ele está disputando diretamente uma vaga com o Rodrigo Caio. O Gil também, mas o Gil já ficou um pouquinho para trás. Mas o Jemerson e o Rodrigo Caio estão disputando uma vaga. Na esquerda volta o Marcelo, que não jogou as partidas contra Bolívia e Chile porque estava machucado. E o meio de campo é importante. O Tite faz o que ele está ameaçando fazer há muito tempo. Botou Casemiro e Fernandinho, um do lado do outro, e não um substituindo o outro. Juliano e o William. O William naturalmente entra no lugar do Felipe Coutinho lesionado, que só vai jogar contra a Inglaterra. O Juliano, rapaz, o Juliano tem que dar a vida nesse jogo, porque ele tá disputando vaga com o Fred, com o Arthur, principalmente com o Diego, na reserva da seleção brasileira. Então, não tinha sido convocado nas duas últimas convocações do Tite, e foi agora e tem uma grande chance o Juliano. E no ataque ele não muda, Gabriel Jesus e Neymar, fica esquisito, porque ele convoca o Diego Souza e o Tyson e não testa esses dois jogadores. Não sei se eles não estão com moral ou se ele vai testar durante a partida ou só contra a Inglaterra. O William vai ser o capitão da seleção brasileira dessa vez. O Diego, a gente trouxe aqui ontem que o Diego poderia ser cortado da seleção devido a uma lesão na coxa. Ele não vai ser cortado, mas também não está à disposição para o jogo contra o Japão. O Diego só pode atuar contra a Inglaterra, o que é muito ruim para o Diego, porque contra a Inglaterra volta o Felipe Coutinho. E provavelmente o Felipe Coutinho vai ser titular. Se não, vai ser o William. Então, pro Diego ter uma chance de entrar, ele vai ter que tentar entrar no lugar do Renato Augusto, que também vai voltar. Bom, complicada a situação do Diego pra seleção brasileira. A seleção se treina mais uma vez amanhã em Lille. Aí a seleção já viajou pra Lille, saiu do Parque dos Príncipes.
Lille fica ao norte de Paris, né?
Da França.
Sim, fica ao norte de Paris.
Aí e vai ser no local do jogo de sexta-feira, de manhã aqui pra gente, à tarde, lá na França. O jogo lá é à tarde porque tá muito frio, gente. Tá fazendo média de 5 graus lá em Paris e também na França, então realmente tá muito
inclusive
frio.
Inclusive a Rádio Nacional vai transmitir o Brasil e Japão com o André Luiz Mendes.
E é isso, essas são as principais notícias da seleção brasileira. Fica assim, essa expectativa de saber como esses jogadores que vão ser testados pelo Tite, como é que eles vão se sair, porque o Tite quer fechar o grupo, o Tite quer fechar a conta para saber quem vai para a Copa do Mundo, a verdade é essa.
17h37, as informações da seleção brasileira com Maurício Costa, e nesse programa No Mundo da Bola, quero a opinião de primeiro do Jorge Ramos aqui ao meu lado, depois do meu amigo Jorge Vamburg, diretamente de Brasília.
As mudanças são exatamente para observação. Alguns jogadores estão tendo essa última oportunidade. É o caso do Juliano, né? Que é um jogador que está sendo testado. Diego Souza, outro jogador que também faz teste. O próprio Tyson, que é um jogador que está também na seleção para ser testado. Eu acho que também Douglas Costa e Firmino são jogadores que não vêm bem atuando pela seleção, também vão fazer jogar essa última cartada, ou um dos dois é capaz de ficar de fora. E ali no gol, né, essa é o momento para o Cássio jogar. Né? O Cássio está sendo convocado, não tem jogado, mas é capaz, durante o decorrer da partida, ele alterar e colocar o Cássio justamente para tentar, para sentir, né, o jogador. Porque o Ederson e o Alisson já foi muito, né? Já foram muito testados.
E você, o que, que você pensa a respeito desse jogo de sexta pela manhã e dos jogadores, da explanação trazida pelo repórter Maurício Costa, em Jorge Vanburg?
Mas ela, eu penso que deve ser um jogo interessante. O Japão é sempre um time que apresenta um futebol veloz, de muita garra, embora não seja tecnicamente uma grande equipe, mas é um bom sparring para a seleção brasileira nesse momento. E eu acredito que a seleção pode fazer uma boa partida contra esse time, que normalmente é diferente dos times que o Brasil está acostumado a enfrentar, que se resguardam muito na defesa e tudo. Os japoneses costumam praticar um futebol ofensivo. É até bom ver o Japão jogar. Como eu disse, não é uma grande equipe, mas apresenta um futebol interessante. E quanto aos testes que o técnico vai fazer, o Tite, eu considero o seguinte: é bom fazer, testar esses jogadores que ele convoca e aproveitar que é um jogo que é de preparação para a Copa, né? O penúltimo, aliás, do ano. Né? E depois nós teremos o jogo com a Inglaterra, e depois, já no início do ano que vem, teremos apenas, eu acho que, mais dois jogos.
Isso. Alemanha e Rússia.
Alemanha e Rússia, antes da Copa. Então não há mais tempo para fazer nada. Então tem que aproveitar mesmo. Acho correto fazer esses testes. São jogadores que a gente sabe que o Tite não considera titulares, mas ele quer ver em ação. Então eu não vejo mal nenhum em fazer testado com que ele jogue nessas partidas, inclusive contra a Inglaterra, quem sabe. Contra a Inglaterra, como é um jogo contra um time mais poderoso, provavelmente ele vai começar com a força máxima e deixar para fazer talvez experiências na segunda etapa ou no final do primeiro tempo, mas acredito mais na segunda etapa. Deve jogar o primeiro tempo com um time só e depois fazer alguma substituição na segunda etapa. É normal isso também, né?
Fala, Maurício. Esses quatro amistosos estão certos. Há a possibilidade, a CBF estuda, fazer mais dois amistosos, né? Mas esses ainda não estão fechados, sendo que um poderia ser uma despedida da seleção brasileira do Brasil para a Rússia no Maracanã. Mas, repito, isso não está fechado, é só uma expectativa, uma possibilidade que o Edu Gaspar, que é o coordenador de seleções, está tentando viabilizar aí para ver se o Brasil faz mais dois amistosos. Mas certos mesmo, Japão, depois Inglaterra, em março do ano que vem, Rússia em Moscou e depois Alemanha em Berlim.
17 horas 41 minutinhos, hora e vez do
Campeonato Brasileiro Série A.
O Atlético Paranaense encara o Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Bruno Mendes traz as informações pra gente. Fala de peso.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella. Forte abraço pra você, pra todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Corinthians, que defende a liderança do campeonato diante do Atlético Paranaense, logo mais 9 da noite na Arena da Baixada. O técnico Fábio Carilli não terá o goleiro Cássio e o volante Gabriel, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Walter entra no gol, o Maicon retorna à cabeça de área. Portanto, Corinthians a campo com Walter, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Camacho, Maicon e Rodriguinho, Romero, Cleison e Jô. O lateral Guilherme Arana, que já passou pelo Atlético Paranaense, lembrou os seus tempos de furacão.
Lembro muito bem. Fábio Santos e o Wendel estavam aqui em 2015. Eu não iria ter muita oportunidade e acabei indo para o Atlético Paranaense, emprestado. Só que ao longo do ano, o Fábio Santos teve as negociações com o time do México e eles pediram para que eu retornasse, né? Foi uma experiência muito boa, aprendi muitas coisas lá no Atlético. O primeiro campeonato que eu disputei mesmo como profissional foi no Atlético, foi o brasileiro, então eu peguei um pouco de aprendizado. Esse jogo vai ser muito importante porque jogar lá na casa do Atlético é muito difícil, só que estamos com a cabeça no lugar, estamos nos cuidando e vamos fazer um grande jogo.
No Atlético Paranaense, Guilherme pode não jogar diante do seu ex-clube Corinthians, isso por força de contrato. Nicão deve retornar após suspensão. Vamos ouvir o técnico Fabiano Soares, que falou sobre esse duelo contra o Timão.
O treinador, todos os jogos são motivantes, o treinador vive de resultado, então todos os jogos eu preparo da melhor forma possível para conseguir superá-lo. Logicamente, o entorno, vamos enfrentar o líder, os jogadores, logicamente, estão muito mais motivados para enfrentar o líder e a cidade também está mais motivada, mas para o treinador é igual, enfrentar o primeiro do que o último, porque vive de resultados e eu vou tentar preparar o melhor possível para tentar superar um grande rival, né?
O provável Furacão, Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício, Pavés, Lúcio Gonzalez, Matheus Anjos e Lucas Fernandes na frente, Nicão e Ribamar. 21 horas, a bola rola para Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Tá certo, Mazela? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Obrigadão, Brunão. Forte abraço, amigo, também em Brasília. Luiz Ferreira, mais informações.
Olha, Mazelo, o atacante Jô do Corinthians foi suspenso por uma partida pela terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nessa quarta-feira. O atleta foi julgado por ter acertado um chute no zagueiro Rodrigo da Ponte Preta em jogo do Campeonato Brasileiro no dia 29 de outubro. Independentemente do resultado, Jô já tinha participação assegurada no duelo desta noite contra o Atlético Paranaense, como o Bruno Mendes nos trouxe aqui. O jogador deve cumprir o gancho, portanto, no confronto contra o Avaí, sábado em Itaquerão, Mazela.
Eu achei, né, muito pequena a pena do Jô, né? Poderia ser bem maior. O Jô já é reincidente, né, já teve participação em outros acontecimentos semelhantes ou piores do que esse, mas de uma certa forma o STJD, ele pune brandamente, né, as ações. Quero ver o que eles vão fazer com o Felipe Melo, né, que também agrediu no intervalo da partida, antes da partida, ou no intervalo, não me lembro bem, no intervalo. Vamos ver o que eles vão fazer. Né? Sei que foi uma pena muito pequena e vai ser cumprida no jogo, em tese, muito mais fácil que o jogo contra o Avaí no sábado.
17h45, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Semana passada, um amigo meu bateu na mulher. Eu tomei um susto danado, pois percebi como esta violência está mais próxima do que a gente imagina. Acabar com o machismo depende somente da gente.
A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
As mídias e os meios de comunicação estão se transformando o tempo todo. E para acompanhar tudo, você não pode perder o foco. Ou melhor, o Mídia em Foco. Programa Mídia em Foco. As novas tendências, a convergência das mídias, o futuro da TV, cinema, rádio e internet são analisados por profissionais e especialistas do meio. Programa Mídia em Foco. Toda quarta, às 22h30, na TV Brasil. Canal 2.1, NET 18 e Sky 23.
Consciência Negra. Uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola desta quarta-feira, dia 8 de novembro, ano 17. E atenção, se você vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, fique ligado na programação da TV Brasil. Logo mais às 9h30 da noite tem o Caiu no Enem, um programa especial cheio de dicas e informações sobre as provas que vão acontecer no domingo que vem. Professores e especialistas vão levantar questões importantes para que você fique por dentro de tudo. Fique ligado, Caiu no Enem, na TV Brasil, logo mais, 9h30 da noite. O que chega agora, hein, Diogo?
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Os brasileiros estrearam com vitória no aberto da Alemanha de tênis de mesa. Gustavo Tsuboi e Vitor Ishii começaram com vitória a fase de grupos do torneio individual. Gustavo venceu o tailandês Suphanut por 4-3 no grupo 29 e pelo grupo 14, Vitor derrotou o ucraniano Yaroslav Smudenko por 4-1. Os mesatenistas voltam à mesa hoje, dependendo somente de uma vitória para avançar de fase. Gustavo vai jogar contra o austríaco Robert Gardus e Vitor terá um desafio contra o japonês Jin Ueda. Outro brasileiro que vai jogar nesta quarta-feira é Hugo Calderano, o número 18 do mundo, fará estreia pelo grupo 2 contra o tcheco Tomas Polanski e depois enfrentará o indiano Sanil Shetty. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Vamos, índio! Vamos, índio! Segura, peão! Vamos em frente, tá na hora do Mário Silva e o Boletim Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Suécia 1958. Chegamos agora ao grupo do Brasil. O Brasil estreou contra a Áustria e venceu logo por 3-0. 2 gols de Mazola e 1 gol de Nilton Santos. O jogo foi em Uddevalla, com um público de 17.788. Maurice Gigg, da França, apitou a partida. A União Soviética estreou empatando com a Inglaterra em 2-2. No jogo mais difícil da Copa, talvez, o Brasil empatou com a Inglaterra 0-0. A União Soviética bateu a Áustria por 2-0. A Inglaterra empatou com a Áustria em 2-2. Nos últimos dois jogos do grupo, a União Soviética venceu a Inglaterra por 1-0. E o Brasil, com 2 gols de Vavá e uma grande atuação de Mané Garrincha, venceu a União Soviética por 2-0. No grupo 4, Brasil e União Soviética se classificaram com 5 pontos. Inglaterra e Áustria voltaram para casa. O Brasil estava classificado para as quartas de finais da Copa de 1958. Como foi? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, isso fica para o próximo Nacional na Copa. Valeu, Mário! Ô, Cabecinha, quem tá com a gente aí? Vai.
O Sandemar Medeiros, a Web Rádio Capital FM PVH, ligadinho aqui na Rádio Nacional, lá direto de Porto Velho, em legal. Rondônia.
Pô, isso não é um endereço, isso é um CPF com tudo em direito, legal.
Não conheço Porto Velho,
nem eu.
Nem eu.
Sandeval.
Sandemar,
que é irmão do Sandeval, lá eu conheço. Famoso, um abraço, irmão.
O Ângelo Campos Puquete, fala de Muriaé, Minas Gerais, e hoje vai dar Vascão na cabeça. O Ricardo Sardinha, também aqui do Rio de Janeiro, também tá na torcida pelo Vasco, junto com a galera.
Eu atropelei, é Sardinha, nome Sardinha?
É, ele é meu amigo, mas ele é vascaíno. O nome dele é Ricardo Gomes da Costa, que é o nome da Sardinha. Ele pegou Sardinha desde que ele era moleque.
Você apelidou o cara de Sardinha.
Não, ele é bem mais antigo que eu.
Você também é um sem vergonha,
cara. Eu sou um sem vergonha. Ainda participando com a gente, Ayrton Donizete, Landuardo Moraes.
Landuardo?
Landuardo.
Alô, Landuardo! Seria o filho de quem? Do Eduardo com a Landelice?
Lana
Bittencourt. Lana. Ai. Sua Lana. Obrigado, um abraço, irmão.
O João Peçanha de Lima, a Cláudia Menescal, Vanderlei César, Oswaldo Pinto, Domingos Cunha, Luciano Dornelles, a Maria Célia, todo mundo ligadinho aqui na Rádio Nacional, Mazela.
Tá legal, então. É isso aí, legal, bacana. Obrigado pela participação, estarem com a gente todos os dias, comigo, com o Boss e toda a equipe da Nacional. E o que solta a vinheta aí, Diogo, agora vai?
Campeonato Brasileiro Série A.
Hoje o Índio tá com granola, hoje a gente tá com granola. Não comprou amendoim, hoje a gente tá mais devagar. Não tá com amendoim, tá de granola. Hoje é vara curtíssima. Vamos em frente. Hoje tem bola rolando mais uma vez aqui na sua Rádio Nacional. 9 da noite, você confere todas as emoções de Flamengo e Cruzeiro. Direto da Ilha do Urubu. Como é que o Brandão fala, hein, Olê? Vem falar aqui, Brandão. Não fala aqui, Brandão, no microfone. É, pipoca. Repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Mengão. E da Raposa, fala ligado.
Com 6 desfalques e vindo de derrota para o Grêmio por 3-1, o Flamengo quer dar a volta por cima diante do Cruzeiro nesta quarta noite na Arena da Ilha. O treinador colombiano Reinaldo Rueda comparou o desafio rubro-negro a de um médico que precisa salvar vidas.
Y el médico a las 48 horas, 70 horas tiene que volver a operar y salvar otra vida, ¿no? Y el profesional del fútbol es lo mismo. Pasó una situación como esa y tenemos que recuperarnos y salvar otra vida, y la vida es la nuestra. Porque es un juego muy difícil y muy próximo.
Rueda también confirmó la ausencia de Juan na zaga, que puede volver al time no domingo contra o Palmeiras na Arena Allianz Parque.
Joan no está en la relación. Joan va muy bien, está todavía en transición, ya salió de departamento médico, pero aún no está 100%, no está totalmente, y es mejor prevenir una recaída, ¿no? Por eso es mejor dar unas horas más y esperar a ver si puede el próximo juego.
Con 47 puntos, el time está en la 7ª colocación. Posição que garantiria ao Flamengo vaga na fase preliminar da Libertadores. Rueda deve mandar a campo. No gol, Diego Alves. Lateral direito, Pará. Dupla de zaga, Rafael Vaz e Rodolfo. Na lateral esquerda, René. No meio, Cuejar, William Arão, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. No ataque, Everton e Felipe Vizeu. Quase um mês e meio depois da final da Copa do Brasil, o Cruzeiro volta a medir forças com o Flamengo. Os mineiros levaram a taça, mas desta vez a situação é bem diferente, como lembra o lateral da Raposa, Ezequiel.
É diferente, não. Lá era uma final, mata-mata, agora é pontos corridos. Mudou bastante os jogadores, então acho que também muda o clima, mas a gente tem que entrar o máximo concentrado possível, porque independente de quem joga, a camisa do Flamengo é difícil. Então a gente tem que entrar muito concentrado aí, temos que se preparar bem para conseguir os 3 pontos, que esse é o nosso objetivo, né? Somar o maior número de pontos nessa reta final.
Despreocupado no campeonato, o Cruzeiro vem fazendo a melhor campanha do retorno. Atualmente ocupa a 5ª colocação do brasileiro com 51 pontos. Rafael Sobis volta ao time, mas deve começar o jogo no banco. O técnico Mano Menezes deve escalar esta noite. No gol, Fábio. Na lateral direita, Ezequiel. Dupla, Manuel e Murilo. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa. No meio, Henrique, Lucas Romero e Thiago Neves. No ataque, Alisson, Robinho e o jovem Jonathan. O trio de arbitragem para Flamengo e Cruzeiro é de São Paulo. Apita o jogo, Leandro Brizio, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Daniel Paulo Zioli. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo. Vamos a Brasília. É a opinião desse jogo importante que a Nacional transmite com voz, os comentários do Valdir, reportagem do Rafinha e no plantão meu amigo Jorge Bambuga. Estarei também acompanhando para todo o Brasil o jogo do Vasco da Gama contra o Santos. Jorge Bambuga, e aí? O que você tem a dizer sobre esse jogo importante envolvendo o Flamengo e o Cruzeiro, amigo? Fala, Jorginho.
Como disse o Rodrigo Ricardo na matéria que nós acabamos de... Como disse o Rodrigo Ricardo na matéria que nós acabamos de ouvir... Tá chegando? Chegou? Então tá bom. Bom, é o seguinte, o Flamengo tem 6 desfalques. Então, em tese, para mim, o Flamengo é o favorito da partida. Mas com esses desfalques todos, não sei não, porque pela escalação do Cruzeiro, o Cruzeiro vai com força máxima. É verdade que o Cruzeiro já não precisa de mais nada nesse campeonato, né? Classificou para Libertadores, na Copa do Brasil, contra o próprio Flamengo. E também uma coisa que foi dita na matéria, e é muito importante, é que as circunstâncias agora são diferentes. O Cruzeiro não precisa do resultado, quem precisa é o Flamengo. Mas mesmo assim, com essa dificuldade toda que o Reinaldo Rueda está tendo para escalar o time do Flamengo, eu acho que é preocupante esse jogo para o rubro-negro. E o Cruzeiro, é verdade, não pretende mais nada no Campeonato Brasileiro, como eu disse, está lá em quinto lugar, mas já tem a classificação garantida, não pode conquistar o título, já está de barriga cheia, porque já se classificou para a Copa do Brasil, então, para Libertadores, mas, de repente, se o Flamengo facilitar, pode sair com uma decepção lá da Ilha do Urubu.
Tá certo, então. Para fechar o programa no Pique, 17h58, a sua opinião, o seu placar, Vamburg, para Flamengo e Cruzeiro.
Olha, eu acredito num empate de 1-1.
1-1. Para você, Jorge Ramos.
Olha, é um jogo difícil, mas acho que o Flamengo vence 1-0.
Você, Maurício.
2-2.
Cabecinha.
1-0 Flamengo.
Tá certo, então. Brandão não vai falar agora, vai falar Vasco e Santos. Maurício, contigo.
3-0 Santos.
Índio, Vasco e Santos. 2-0 Vasco. Você, Brandão? 2-1 Vasco. Para você, Vamburg.
Estou com o relator Maurício. 3-0 Santos.
Vocês, meu amigo Jorge.
2-1 Santos.
Tá bom. Jorge Ramos, cabecinha.
1-0 Vasco, gol de Breno.
Pra fechar, então, o jogo do Botafogo. Botafogo jogando hoje. Você gostou, né? Botafogo e Sport Recife lá. Eu começo rapidinho com você, Jorge Ramos.
Botafogo e Sport Recife, 1-1.
1-1. Você no pique, Vamburg.
2-0, Botafogo.
Você, Maurício.
2-1, Sport.
Você, Cabeça.
3-0, Botafogo.
Índio. Você. Tudo 1-0, muito obrigado pelo carinho. Logo mais, grande jornada esportiva. Comando da Nacional Rio Brasília, Alto Solimões e Amazônia. Um forte abraço e daqui a pouquinho tem um futebol pela Nacional. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.